Audiobook grátis apresenta. 2. O Almocreve assentou duas vigorosas pancadas no solido portão de castanho, diante do qual tinham parado. As primeiras vozes, a responderem-lhe, foram as de dois cães, que acudiram de longe ao signal e vieram ladrar à porta com fúria, que fez agourar mal a Henrique da cordialidade da recepção que o esperava. De fato, as intenções dos quadrupedes não pareciam demasiado hospitaleiras. O Almocreve divertia-se excitando-os de fora com uma vara de vime, apesar de quantas recomendações de prudência lhe fazia Henrique, não em demasia sossegado. Afinal ouviu-se uma voz áspera e rouca, chamando os cães à ordem, se é lícito, sem irreverência, empregar neste caso a frase consagrada para outro gênero de algazarra. Henrique ouviu rodar a chave, correr os ferrolhos, levantar a aldraba, gemerem os bonzos, e enfim um homem de lavoura alto e magro, trazendo em punho um lampião de frouxíssima luz, apareceu-lhes à porta e saudou-os com a fórmula do estilo: ora, nosso senhor lhes dê muito boas noites. E, levantando a luz à altura do rosto de Henrique, pôs-se a mirá-lo com a menos cerimoniosa curiosidade. É o sobrinho cada senhora, não é verdade? Sou eu mesmo. Está um tempo muito azedo. Eu já julgava que não vinham. Entre. Henrique não se resolvia a aceitar o convite, porque lhe continuavam a impor respeito os olhares ferinos e os rugidos surdos dos dois façanhosos quadrupedes, cuja má vontade era custo refreada. Entre, entre, insistia o homem. Mas esses animalejos? Ah! Isto não faz mal. Sai-te para lá, lobo, passa, tirano. Lobo. Tirano. Que nomes! E dizia o homem que não faziam mal, cos diabos. Ti Manuel, disse o Almocreve, em ocasião de se esperarem os pedes, não se soltam assim os cães. Os diabos não são nenhuns cordeiros. Olhe no outro dia o senhor Joãozinho das Perdizes, que por pouco lhes deixava nos dentes as barrigas das pernas. Forte perca, resmoneou o outro. Não trouxesse caos dele. Não tem dúvida entre o senhor, que eles não lhe fazem mal. Não entro assim é que não entro, teimou Henrique, a quem as palavras do Almocreve acabaram de fortificar na sua resolução. O homem em vista disto encolheu os ombros e bradou: ó Luís! Uma criança de 5 anos, e quase nua, correu ao chamamento. Enxota para lá esses cães, que aqui o senhor tem medo. A criança, a palavra medo, fitou Henrique com os olhos espantados, e tomando do chão um tronco de tojo, deu-se a zurzir desapiedadamente nas feras, que, com todos os sinais de respeito, de orelha baixa e cauda batida, fugiram diante dela. O orgulho de Henrique de Souzelas ficou um tanto maltratado com o desfecho da cena, mais a prudência consolava-o, dizendo-lhe que andara ajuizadamente. Agora você mecê, disse o camponês para o Almocreve, arranje-se como puder e mais a besta aí pelas lojas, enquanto eu ensino o caminho ao senhor. Vão, vão com Nossa Senhora, que eu cá me arranjarei. Muito boas noites, senhor Henriquinho. Adeus, José, disse Henrique, passando para a mão do guia a esportula da gorjeta, e após seguiu, com as pernas trôpegas de cavalgar, o homem do lampião. Não era para dissipar a impressão penosa, que subjugava o espírito de Henrique, o aspecto que lhe oferecia, aquela hora da noite, a parte da quinta, por onde era conduzido para a casa de Alvapenha. Primeiro, trilhou o pavimento mole de um quinteiro oeiro, estradado de altas camadas de mato e embebido de chuva, donde se exalava um cheiro de cortumes, pouco de lisonjear o olfato mal habituado a estes aromas campesinos. A luz do lampião a custo conseguiu evitar a Henrique o tropeçar num carro desaparelhado, numa dorna, numa pia para galinhas e em outros objetos que atrancavam o quinteiro. Transpondo a cancela que terminava este, seguiram por uma rua de folhas, atravessaram diagonalmente a horta, pelo carreiro que a dividia ladearam a eira e a casa do cabanal, e, efetuados mais alguns rodeios, acharam-se finalmente junto da escadaria de pedra, por onde se subia para uma espécie de patamar ou varanda alpendrada, que servia de um modesto pórtico à casa de Alvapenha. A propriedade da tia de Henrique era um genuíno tipo de casa rústica, à moda do Minho. Ao subir as escadas, e apesar de mal poder divisar os objetos à escassa luz que os alumiava, recebeu Henrique a primeira impressão agradável de toda aquela mal estreada excursão. Estas escadas, esta varanda de pedra e este alpendre avivaram nele memórias, quase apagadas. Lembrava-se agora vagamente de ter brincado ali, a cavalo nesse mesmo parapeito, então, como agora, enfeitado de uma formidável coorte de aboboras meninas, vítimas votadas às festas do próximo Natal. A um canto do patamar deparou-se-lhe ainda um grande vaso de louça, que ele, havia 20 e tantos anos, conhecera, e ao qual tinha a ideia vaga de haver quebrado uma asa, abaixou-se no intento de se certificar, e viu que de fato ainda lhe faltava a asa, sendo este o único estrago que após tanto tempo o velho utensílio sofrera. É admirável, não pode deixar de exclamar Henrique ao fazer a descoberta, vendo que em 8 dias operava maior reforma nos seus aposentos em Lisboa, do que num quarto de século se realizava em Alva Penha. O hortelão bateu à porta e disse para dentro que era o sobrinho da senhora que chegava. Seguiu-se um mexer de cadeiras, um trocar de vozes, um arrastar de passos, se moveu-se a chave na fechadura, abriram-se as portas e no limiar apareceu de braços abertos a tia Doroteia, e por trás dela, elevando a luz acima do ombro da ama, a criada Maria de Jesus, a que, havia 30 anos, lhe era companheira e interessada em lágrimas e pesares. Já Henrique lhe andara ao colo no tempo em que estivera a criança na quinta. Diante da figura esbelta, do tipo varonil e do comprido bigode de Henrique, a senhor Doroteia reprimiu as suas expansões e quase recuou. Nunca mais vira Henrique desde que este, aos 5 anos, deixara Alva Penha, e dir-se-ia que esperava ainda encontrar os mesmos cabelos louros e anelados e o mesmo rosto menineiro da travessa criança de outros tempos, em vez do homem feito, em que os 20 e tantos anos volvidos o tinham transformado. Há destas ilusões na gente. A mais segura razão não está precavida contra ela se a infundada surpresa invade-nos de súbito, e os lábios não podem prender a exclamação que a denuncia. Pois na verdade tu és o Henriquinho. Disse espantada a boa senhora. Eu julgo que sim, tia Doroteia. Tu! Ai como estás um homem! Ó Maria de Jesus, você não quer ver isto? Vírgula parece mesmo um soldado, disse a criada, igualmente estupefacta. Credo, mulher! Santíssima Trindade! Você que está a dizer? Nossa Senhora nos livre de tal, exclamou a ama, em cujo conceito o soldado estabelecia a transição do homem para o diabo. No entretanto Henrique de Souzelas abraçava a tia, que havia tanto tempo que não vira, e ela correspondia-lhe, beijando-o com todo carinho e chorando. Chorando por quê? Por quê? Pela muita bondade que tinha naquela alma. A bondade é um rico manancial, que brota lágrimas ao toque da menor comoção. Henrique não tinha ainda bem conseguido libertar-se dos rocheados amplexos e mais provas de afeto de sua tia, quando se sentiu preso em novos laços. Era Maria de Jesus, que o abraçava também e lhe pespegava nas faces 2 beijos muito chiados, como aqueles que vêm a ferver do coração, e isto acompanhado de um, ai o meu rico filho, tão eloquente como os beijos. Henrique, habituado às etiquetas da civilização urbana, que estabelece entre amos e criados distâncias desconhecidas na aldeia, estranhou um pouco a familiaridade, mas sujeitou-se a ela sem reflexões. Maria de Jesus dizia, ainda admirada, ó senhora! Não que uma coisa assim. Pois é este o menino que vinha à cozinha limpar o tacho, em que se fazia a marmelada, é verdade. E que boa marmelada cá se fazia, lambareiro, disse a tia, sorrindo. Se eu soubesse que eras assim, não tinha mandado lavar o tacho do doce, que ainda hoje serviu. Sim. Então ainda se faz doce cá em casa, como dantes? Perguntou Henrique, pois então? Todos os anos. Mas valha-me Deus. E não querem ver nós aqui postas à palestra. Entra, menino, entra cá para dentro, que está frio e tu deves vir cansado. Um pouco, tia Doroteia. E Henrique entrou para a sala. Demoremo-nos no limiar para informar o leitor sobre as pessoas, em cuja casa se o ia alojar com Henrique de Souzelas. Não se imagina a santa paz de espírito, a placidez de paraíso, que estas duas mulheres, Dona Doroteia e Maria de Jesus, ama e criada, gozavam na quinta de Alva Penha, onde Henrique de Souzelas ia procurar alívio aos seus muitos e variados males. Ambas da mesma idade, ambas muito aferradas aos seus hábitos, ambas muito tementes a Deus e amigas do próximo, as duas celibatárias passavam ali uma vida, rescendente a um suave perfume de santidade, como o da alfazema e do rosmaninho, que lhes aromatizava as gavetas e de que se repassava toda a roupa branca, objeto muito dos seus cuidados. A inalterável harmonia, mantida havia tantos anos entre as duas, poderia ser exemplo à maior parte das famílias deste mundo. Entre velhas, que nunca tiveram filhos, circunstância que em geral faz o humor mais acre e desabrido, era tanto mais para admirar o caso. Tinham elas, porém, a precisa tolerância para fazerem mútuas concessões, cada uma fechava os olhos aos pequenos caprichos da outra, e tudo corria bem. Nunca dentro daquelas paredes se ouviu uma só palavra, que, por mais alto pronunciada ou por menos expressiva de paciência, destoasse da invariável monotonia dos seus habituais diálogos. Era um exemplo edificante para os vizinhos, que, pela maior parte, devorados por demandas entre primos e irmãos, pães e filhos, marido e mulher, mostravam infelizmente ser esta abençoada semente caída em improdutivo terreno. As discórdias intestinas nas famílias do seu conhecimento afligiam as duas sexagenárias e aumentavam o número de padrinossos com que todas as noites se faziam lembrar dos santos, de quem eram validas, pedindo-lhes a felicidade dos outros tanto ou mais do que a sua própria. Ouvir rezar as duas santas velhas, e era essa a ocupação dos seus curtos serões, equivalia a escutar uma resenha das diferentes calamidades, que perseguem e apoquentam o gênero humano, e que elas, desta maneira, pretendiam evitar. Um Padre Nosso e uma Ave Maria a esse marçal, para que nos livre do fogo, dizia a Dona Dorotea, e seguia-se o Padre Nosso. Outro a Santa Luzia Milagrosa, para que nos dê vista e claridade na alma e no corpo. Outro a S. Brás, para que nos proteja da garganta. Outro a S. Vicente, por causa das bexigas, etc. Seguia-se um Padre Nosso por todos os que andam sobre as águas do mar. Outro por os pobres sem abrigo nem alimento. Outro por os órfãos. Outro pelos doentes. Um pelos vivos. Outro pelos mortos. Um pelos justos. Outro pelas almas do purgatório, não hesitando até a sua caridade em transpor as portas do inferno e pedir também a remissão dos condenados. E ainda depois desta minuciosa e longa enumeração, um último Padre Nosso fechava a primeira série, compreendendo todos os não contemplados por esquecidos, ou por não terem lugar na classificação. Compunha a segunda série a menção especial de cada uma das pessoas falecidas das suas relações, parentes, amigos e conhecidos, por cujo eterno descanso entre os resplendores da luz perpetua oravam com verdadeira compunção. Nesta falange ia também Dom João VI, por quem, havia 40 anos, se costumara rezar Dona Dorotea, e não era ela mulher que rompesse com hábitos semiseculares. Era esse talvez o único Padre Nosso que a alma do monarca recebia no céu, com procedência do seu antigo reino. Quanto às qualidades físicas, a imaginação dos leitores pintar-lhe-á melhor do que a minha descrição. Forçosamente conheceram uma destas boas velhas, para quem nos sentimos atraídos, a quem se estima e com quem se brinca ao mesmo tempo que nos podem inspirar sacrifícios e simultaneamente nos tentam a travessura, a quem mistificamos agora e logo beijamos respeitosamente a mão, contra quem não reprimimos impaciências, escutando depois submissos os seus nunca terminados sermões. Ora, estas velhas assim têm quase sempre um tipo uniforme, que é o reflexo exterior da bondade do coração. Esse era o tipo da tia Dorotea, com seu vestido roxo, o seu lenço castamente cruzado no peito, a sua touca de folhos alvíssimos e de fitas escuras, o molho de chaves à cinta, o livro de orações na algibeira e os óculos a marcarem no livro a reza habitual. Maria de Jesus de igual maneira. Era apenas uma edição popular da mesma alma. Sucedera demais com elas o que é sempre de esperar de uma longa e íntima convivência, haviam reciprocamente adotado maneiras e modos de pensar e de ver e de dizer as coisas uma da outra, a ponto de qualquer delas ser como que uma premissa donde a modo de conclusão, se deduzia a outra facilmente. Tudo isto percebeu logo Henrique de Souzelas ao primeiro exame que fez das duas santas mulheres. Entremos agora com ele para dentro da sala. Quem, 20 anos antes, tivesse visitado a casa de Alva Penha e aí voltasse de novo com Henrique, julgaria, à vista da uniforme disposição de coisas mantida ali dentro em tão distantes épocas, que todo esse tempo não fora mais do que um sonho de momentos. Encontraria os mesmos móveis, na mesma colocação as mesmas cobertas nos leitos, apenas mais desbotadas as mesmas ou iguais cortinas nas janelas, o mesmo cheiro de feno e alfazema na atmosfera dos quartos, os mesmos quadros na parede, as mesmas jarras nas cômodas. A memória de Henrique, aquela inconstante e leviana memória de rapaz estouvado, sentia-se acordar, à vista daquilo tudo. A sala tinha uma fisionomia característica. Suponha-se uma não muito ampla quadra de pouca altura, toda pintada a oca, e alumiada por duas mal rasgadas janelas de peitoril, com seus competentes assentos de pedra, um defronte do outro, com meias cortinas de cambraia sempre corridas, pleonasmo de descrição que se não justificava, visto que as janelas, abrindo para a quinta, não tinham vizinhança de cujos olhares precisassem de recatar-se. O teto era de almofadas de castanho, em tempos pintado de azul, agora de uma cor duvidosa. Havia 15 anos que Dona Doroté falava em o mandar retocar, mas o projeto, momentoso como era, ia sendo adiado de primavera para primavera. Orlava a sala, no alto, um friso ou cornija saliente, onde coroadas maçãs de inverno aguardavam, em vistosa fileira, a completa maturação, e derramavam no aposento o mais agradável aroma. O pavimento, apesar de muito picado de caruncho, andava limpo e escafunado, termo do vocabulário de casa, que metia a gosto vê-lo. Cada parede era um museu de estampas de devoção. Poucos santos e santas da corte celestial não estavam ali representados e com colorido, que era o maior pecado, a que estes bem-aventurados haviam dado lugar cá no mundo. Cá se via Santa Quiteria e as suas sete companheiras Santa Ana ensinando Nossa Senhora a ler o Senhor dos Passos, venerado em São João Novo, no Porto o Bom Jesus de Bolsas, representação da imagem, que, segundo reza a respectiva chronica, é obra das mãos de José de Nicodemos os Santos Martires de Marrocos, da Igreja de S. Francisco, etc., etc. Sobre a cômoda de pau preto era devotamente venerado mais rubicundo, menineiro e bem disposto Santo Antônio, que ainda modelaram as mãos de santeiro afamado. E seja dito de passagem que não sei porque a tradição popular dá a este austero franciscano o aspecto chorudo de um moderno reitor de farta abadia de aldeia. No interior da redoma onde se abrigava o santo estava estabelecido o Museu de Raridades da Tia Doroteia. Eram flores artificiais, concharinhas e caramujos, um rosário de caroços de azeitonas, uns poucos de vinténs de prata, enfiados e pendentes do braço do menino Jesus, que o santo sustentava ao colo, verônicas, escapulários, uma campainha benta, uma medida do braço do senhor de Matozinhos, um pão do saco de Santa Isabel, que o ai na procissão de cinza, no porto, e outros objetos curiosos. A mobília da sala consistia em cadeiras de palhinha, que gemiam quando entravam em serviço, como militar, cujas articulações o reumatismo invadiu mesas cobertas com colchas de chita baús cravados de pregaria amarela, disposta em letras e arabescos uma papeleira de pau santo, e uma gaiola com um canário decrepito, objeto, havia muitos anos, das tentações de um gato, mais decrepito do que ele e pertencente às classes inativas. Henrique, adivinhando por todo aquele cheiro de beatitude e de antiguidade que ali se respirava, os hábitos da casa, sentia já certo desconforto, como de quem é arrancado de súbito ao ambiente, em que se educou e vive, e engolfado num ambiente estranho espécie de asfixia moral, não menos angustiosa do que a do peixe fora da água. A saudade que ao princípio sentira, dissipara-se já. O perfume da saudade é como o de certas flores, que só se percebe quando de longe o recebemos. Se, iludidos, as tentamos aspirar de perto, dissipa-se. Acontecera isto com Henrique. Cada vez, portanto, se lhe radicava mais funda a crença de que não seria por muito tempo que se demoraria ali. Os emolientes do doutor, pensava ele, enquanto sua tia falava, serão eficazes para quem os puder sofrer sem enjoo, mas para mim. No entretanto sentou-se. Ora o Henriquinho, dizia ainda Dona Doroteia, pondo-se de braços cruzados em contemplação defronte dele. Ó menino, onde foste tu arranjar esses bigodes tamanhos? Então isso agora usa-se? Pergunta que sobremaneira embaraçou Henrique. Quem quer usar, usa, tia. Não é obrigação, respondeu ele, com leve mal humorístico, em nome do Padre e do Filho, dizia Maria de Jesus, benzendo-se e tomando lugar ao lado da ama. Até nem sei que parece, lembrar-se a gente que trouxe este marmanjão ao colo. O termo marmanjão não soou bem a Henrique. Principiava também a impacientar ao ver as duas embasbacadas diante dele um homem sujeito a uma exposição destas, por mais que faça, não atina com o modo de arrostar com ela, que não seja ridículo. Ora Henrique, como todo homem da sociedade, o que mais que tudo temia neste mundo era o ridículo. Felizmente acudiu-lhe a caridosa intervenção da tia Doroteia, que fez perceber à criada a conveniência de ir preparando a ceia de Henrique, que havia de querer recolher-se. Henrique, apesar de não costumar cear, aceitou a ideia, porque o frio, as fadigas e a má alimentação dos últimos dias haviam-lhe desafiado o apetite. Demais, o espanto de Dona Doroteia, quando lhe ouviu dizer que as ceias não entravam nos seus hábitos, foi tal que lhe tirou o ânimo de rejeitar. Não ceias. Ó menino, que me dizes? Então vais te deitar sem ceia? Ora essa. Por isso vocês são uns pelens. Vejam lá que arranjo este. Ficar toda santa noite sem alguma coisa que dê sustento ao estômago, que aconchegue. Nada, nada assim em todo caso. E tu hás de também querer mudar de fato? Eu venho bastante molhado. Ai, então depressa, menino, que não há nada pior do que a roupa molhada no corpo. Ó Maria! Ou deixe estar, eu vou. Anda, Henriquinho, anda lá, que eu guio-te ao teu quarto para te arranjares. Meia hora depois, Henrique banhado, enxugado e comodamente vestido, saboreava uma gorda galinha de canja, sobre uma mesa coberta de toalha lavada, e na melhor louça da copeira. Ele que tinha sempre severidades de crítica contra os mais afamados cozinheiros de Lisboa, estava achando deliciosa aquela comida primitiva, com que o regalava a tia. Esta sentou-se a vê-o comer, e com a mesma familiaridade que Henrique já anteriormente estranhara, Maria de Jesus sentou-se ao lado da ama. Ambas tinham ceado já, pois que o faziam ao cerrar da noite. Enquanto Henrique comia, elas, sem deixarem de o observar com a natural curiosidade de quem havia tanto tempo não tiveram hospede, faziam-lhe perguntas, às quais ele ia respondendo conforme lhe era possível. Tu dizias-me na tua carta que estavas doente, pois olha que na cara não o parece. Não, concordou a criada, tem boas cores, e, vamos, a magreza ainda não é lá essas coisas. Era este o ponto fraco de Henrique, respondeu logo ao reclamo. Não me digam isso. Então não veem como estou? Pois isto é lá cor de saudê? De febre, será? Gordo? Pois acham-me gordo? Gordo, não digo, mas assim, assim. E depois como vieste de jornada? Mas afinal que moléstia é a tua, menino? Eu sei lá, tia Doroteia. Nem os médicos a conhecem bem. É, entre outras coisas, uma tristeza, uma melancolia, que me não deixa, que me persegue por toda parte. Às vezes parece-me que sinto apertar-se-me dolorosamente o coração, outras, são palpitações, anciãs. Tenho quase vontade de chorar, irrito-me, impaciento-me, não quero que me falem, nada quero ver, nada quero ouvir, não leio, não durmo, não como. Finalmente todo eu sou doença e tristeza. A boa tia Doroteia olhava com sisudez e atenção para o sobrinho, enquanto ele falava, e na fisionomia iam-se lhe desenhando, ao ouvi-o, os mais expressivos sinais de espanto e consternação. Assim que Henrique terminou a exposição, ela disse-lhe com uma adorável candura, então é assim uma espécie de mania. A palavra mania, Henrique sobressaltou-se. Seria a consciência que se sentiu ferida? Mania. Ó tia Doroteia. Mania. Veja bem, olhe que o termo é forte. Mania, sim, menino, insistiu ingenuamente a boa senhora, pois olha que não é outra coisa. Pois isto de estar triste sem ter de quê? Sim. Por que não te morrendo ninguém, nem te doendo nada? Ó poetas devaneadores, ó almas melancólicas, que percebeis no sussurrar das brisas, no ciciar das folhas, no murmurar dos arroios, queixas ocultas de dríades e de náiades, sentidas vibrações das harpas de fadas aéreas, que vivem em palácios de nuvens só corações inoculados de poesia, que vos confrangeis e gotejais lágrimas sinceras ao desmaiar do dia, ao desfolhar das árvores no outono, poetas, que escutais, com Vitor Hugo, as vozes interiores, os cantos do crepúsculo, e com ele adivinhais os mistérios dos raios e das sombras, perdoai a involuntária blasfêmia da tia Doroteia. Que não contem o menor fermento de malícia, perdoai-lhe a dura expressão de que ela se serviu para caracterizar os vossos arrobamentos, as vossas tristezas vagas, os vossos devaneios, e crede que, apesar da frase, teríeis nela uma alma mais afinada para simpatizar convosco, do que tantas que por aí fazem gala de vos compreender melhor. Henrique não podia, porém, digerir a expressão, de que se servira a tia, para diagnosticar o seu mal. Traço mania ponto de exclamação traço repetia ele, essa agora. Sempre é forte demais. Mania, não, tia Doroteia, lá isso não. Mania. Traço lhe digo, acudiu a criada. Não vá sem resposta que está quase como o cunhado da Rosa do Bacelo. A senhora não se lembra. Andou aquela alminha por aí sempre triste, sempre a falar só, até que afinal lá foi parar. Traço aonde ponto de interrogação traço perguntou Henrique, erguendo os olhos interrogadoramente para a criada. Traço lá foi parar a Rilha Folhes, concluiu esta, espevitando a vela o mais naturalmente deste mundo. Henrique de Souzelas pulou com a sinceridade. Nem acabou de sorver a última colher de caldo de arroz, que lhe estava sabendo como nunca manjar lhe soubera. Traço então não comes mais ponto de interrogação traço perguntou a tia. Traço muito agradecido. Eu o mais que tenho é sono. Traço pois sim, mas é preciso fazer por comer, insistiu ela. Ora vá mais este colchão, disse a criada, não é possível, teimou Henrique, e insistiu para se recolher ao quarto. Tens razão, tens, concordou a tia Doroteia, deves estar fatigado. Uai com Nossa Senhora, menino. E deixa-te lá de pensar e estar triste, que isso não é bom. É fazer por espairecer. Come, bebê, passeia, que é o que dá saudê. Nada de malucar. Sim, acrescentou a criada, e não queira estar doente, que não tem graça nenhuma. E olha, Henriquinho, tu tens por aí com quem te podes distrair. O brasileiro Seabra, que tem uma casa como um palácio vulgus tito do doutor, que é um bom mocinho. E depois vai dar um passeio por aí, um dia até os moinhos, outro dia até a ermida da senhora da Saudê. Agora me lembra, a Lenita já mandou aí outra vez saber se tinha chegado o hospede, disse Dona Doroteia. Não foi só a Morgadinha, aí está você a chamar-lhe também a Morgadinha. Então, senhora? Isto é o costume. Mas todas as outras senhoras mandaram também o Torquato saber do senhor Henrique. A senhora Dona Vitória e a Cristininha. Ai, pois cuidadosas são elas. Tu hás de te entender com aquela gente. É uma gente muito dada e sem cerimonia. É preciso lá ir. Olha, amanhã podes ir visitá-las. É um passeio bonito. Henrique, que tinha estado distraído durante a conversa das duas, nem se dava ao trabalho de intervir no diálogo em que elas dispunham já do seu tempo e traçavam-lhe planos de vida. Mas uai descansar, menino, uai e faze por dormir. Olha lá, tu costumas dormir com luz? Não, tia, não costumo. É porque nesse caso. Ó Maria, onde está aquela lamparina, que me serviu quando eu estive doente, há 6 anos? Está lá dentro, senhora, se a senhora quer eu, vê lá, menino, não tia, não quero. Há pessoas que não podem dormir às escuras, dizia a criada. Eu, graças a Deus, durmo bem de qualquer forma. Traço pois sim, mas nem todos são como você. Olha, ó Henriquinho, rés de ver se queres o travesseiro mais alto ou, muito agradecido, tia Doroteia, tudo deve estar bom, disse Henrique, procurando fugir às muitas reflexões, perguntas e conselhos, com que as duas o iam perseguindo até o quarto. Olha, ó menino, tu bebes água de noite? Às vezes. Você pôs-lhe água no quarto, Maria? Pus, sim, minha senhora pôs então? Já minha mãezinha dizia, que antes sem luz do que sem água. Bem, então está bom. Então muito boa noite, menino. Boa noite, tia. Traço ai, é verdade. Rés de ver se queres mais roupa na cama. Não hei de querer, não, tia. Olha que está muito frio. Você quantos cobertores lhe deitou, ó Maria? 5, senhora. 5, exclamou Henrique, quase horrorizado. 5 cobertores, é pouco? Pouco. É de morrer esmagado debaixo deles. Ai, quer não. Olha que está muito frio. Bem, bem eu cá me arranjarei. Então, muito boa noite. Muito boa noite, tia. E Henrique ia fechar a porta. Olha, disse ainda a tia. Henrique parou. Não sei o que é que me esquece, não há de ser nada, tia, boa noite. Não esquecerá? Eu sei. Enfim. Boa noite. Ai, é verdade. Sempre é bom ficar com lumes prontos. Ai, sim lá isso sempre é bom. Vês? Não que bem me parecia. Já lá estão, senhora, disse a criada de longe. Melhor então muito boa noite nos dê nosso senhor, menino.
Muito boa noite, tia. E Henrique conseguiu fechar a porta. Estava finalmente só.
Que desastrada lembrança minha, disse o pobre rapaz, ao fechar a porta sobre si. Como posso eu viver com esta santa e virtuosa gente, que chama manias aos meus padecimentos? Que futuro de impertinências me espera?
Ai, Lisboa, Lisboa, e pensar eu que só posso voltar para ti à custa de outra jornada.
O quarto de Henrique era arranjado com simplicidade. Um alto leito de almofadas na cabeceira e rodapé de chita, tão alto que se não dispensava o auxílio de cadeira para trepar acima dele, uma comoda com um pequeno espelho, um baú, um lavatório e duas cadeiras mais, constituíam a mobília toda.
Henrique de Souzela sentiu a falta de mil pequenos objetos de toucador, a que estava habituado.
Aquele estrictamente necessário não lhe prometia grandes confortos.
Deitou-se.
A roupa da cama era de linho alvíssimo e respirava um asseio e frescura convidativos. Os travesseiros, de largos folhos engomados, possuíam uma moleza agradável às faces. O colchão de penas abatia-se suavemente sob o peso do corpo fatigado.
Henrique conchegou a roupa a si à falta de velador, pousou o castiçal no travesseiro e, abrindo um livro que trouxera de Lisboa, pôs-se a ler, para obedecer a um hábito adquirido.
Não teria ainda lido um quarto de página, quando ouviu a voz da tia Doroteia, que lhe dizia de fora da porta: Ó menino, tu já te deitaste?
Já, sim, tia Doroteia.
Olha se tens cautela com a luz.
Eu tenho medo de fogos, esteja descansada, tia.
Eu apago já.
Então será melhor.
S. Marçal nos acuda.
E afastou-se, rezando ao santo.
Henrique continuou a ler.
Daí a pouco a mesma voz: Tu já dormes, Henriquinho?
Não, tia, ainda não durmo.
Olha que não vás adormecer sem apagar a luz.
Eu tenho medo de fogos.
Não descanso, enquanto não vejo tudo apagado em casa.
Henrique perdeu a paciência.
Pois pode sossegar, olhe.
E apagou a vela, meio zangado.
Fizeste bem, isto já é tarde, e é melhor fazer por dormir.
Então, muito boas noites.
Muito boas noites, respondeu Henrique quase amuado e ajeitando-se na cama, dizia consigo, e está.
Já vejo que nem ler me é permitido aqui.
Olhem que vida me espera.
É isto o que me devia curar?
Que fatalidade!
Dentro em pouco, os dois felpudos cobertores de papa, únicos que conservava dos cinco primitivos, começaram a fazer o seu efeito, insinuando nos membros cansados da jornada uma agradável calorimetria. Convidavam ao sono o som da água num tanque que ficava por debaixo das janelas do quarto e as gotas da chuva, que dos beirais do telhado caíam compassadas na tábua do peitoril.
A noite sossegara.
De quando em quando apenas algumas lufadas de vento, já menos impetuosas, faziam bater as vidraças.
Eram como estes estados, que sucedem a um choro aberto.
Correm ainda algumas lágrimas nas faces, mas já não brotam novas dos olhos, saem ainda do peito soluços, porém mais espaçados dentro em pouco será completa a serenidade.
Henrique começou a experimentar uma languidez, um delicioso bem-estar naquele confortável leito e no meio daquele sossego fecharam-se-lhe enfraquecidos os olhos, e deslizou suave, insensivelmente, no mais profundo, tranquilo e restaurador sono, que, havia muito tempo, tinha dormido.